Hoje eu vou começar uma série nova sobre o poder da cruz. E eu quero falar com você, especificamente para nossas igrejas, eu vou falar sobre as sete conquistas da cruz. Quando Jesus morreu na cruz, Ele te deu sete vitórias. Presta atenção, o preço mais alto Ele pagou. Você não tem o direito daquilo que foi tão caro para Jesus ser desprezado pelos homens. Quando as pessoas falam sobre a cruz, a gente sempre lembra sobre dor, sobre dores, não é? A cruz trouxe dor, não é? Sofrimento de Jesus. O filme, né, sobre a paixão de Cristo foi um filme que impactou toda a nossa civilização, muito forte, fortíssimo, não é? Agora nós estamos debaixo aí de um advento muito importante, que foi a descoberta do manto que envolveu Jesus. Segundo a tradição cristã, a Igreja Católica fez várias pesquisas científicas e se constatou que o Santo Sudário tem credibilidade científica para afirmar que ele possivelmente tenha sido o manto que envolveu Jesus. Existem outros mantos marcados com sangue, mas nenhum deles tem as características físicas que o Santo Sudário tem. Nenhum deles tem, por exemplo, a marca de uma coroa. Só um, a pessoa que estava, né, foi ferida na testa por furos, que é o Santo Sudário. Só um tem um poder de radiação da marca do sangue muito forte, que essa análise que foi feita no manto que está lá em Turim, né, sobre a posse de uma igreja católica. Bem, eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o poder da cruz na minha vida e na sua vida, todos os dias, cada instante, cada semana, cada momento. O poder da cruz para te dar vitória, para te ajudar, para te libertar, seus filhos, seu marido, sua esposa, tudo aquilo que é importante para mim, é importante para Deus, e a cruz de Cristo nos trouxe vitória. Colossenses capítulo 1, versículo 20, vamos começar com Paulo falando sobre o poder da cruz, Paulo enfocando o poder da cruz, e ele diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. 20, e por meio dele quem? De Cristo, reconciliasse consigo mesmo, minha tradução diz, todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O sangue derramado na cruz teve uma propriedade. Qual foi? Reconciliação consigo mesmo. Todas as coisas, nos céus e na terra. Só um minutinho, eu pensava que o sangue e que a cruz reconciliou o homem. O homem, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o poder da reconciliação foi muito acima da humanidade. Por meio dele, reconciliasse consigo mesmo. Com quem? Consigo mesmo. Ou seja, a justiça de Deus para imputar o perdão, ela precisava de um sangue. Ela precisava de uma punição. Justiça para que a injustiça seja perdoada, aquela injustiça precisa ser punida, ela precisa ter um efeito de redenção. O que Jesus fez na cruz? Ele fez isso, ele pagou o preço por meio do seu sangue, quando ele morreu e pregado na cruz, e derramou o sangue naquela cruz, aqui está dizendo que ele reconciliou consigo mesmo, não foi com os anjos, não foi com as forças espirituais, foi consigo próprio, ele reconciliou. Por quê? Porque a justiça divina é exigente. O Senhor Deus, o aspecto moral da divindade é um aspecto moral completo. De um lado ele tem amor, misericórdia, bondade, compaixão, mas de outro lado ele tem justiça, verdade, né? Equidade, e essas duas coisas se somam e tornam um todo. Então, ao mesmo tempo que ele perdoa, mas ele não pode fechar os olhos para a justiça. Ele perdoa, mas ele não pode virar o rosto para a verdade e escutar a mentira. É muito ruim você perdoar alguém, mas ao mesmo tempo que você perdoa alguém, você faz de conta, você faz cara de paisagem, né? Você faz cara de paisagem, faz de conta que não viu, faz de conta que ninguém está sabendo. Quer dizer, aquilo é ruim. Por quê? Existe uma lei moral na vida que exige verdade. Eu posso perdoar, mas eu preciso saber a verdade. Posso perdoar, mas eu preciso saber, né, toda a história, né? Eu posso perdoar, mas a injustiça que foi cometida, ela pelo menos merece um pedido de desculpa, pelo menos merece um foi mal, pelo menos merece uma palavra, dizer, ó, isso não foi certo. Pelo menos merece uma colocação dessa. A gente não perdoa e passa uma borracha por cima e fala, ninguém viu, ninguém vê, ninguém viu, ninguém, como é que é? Ninguém viu, ninguém ouviu, né? Não aconteceu, faz de conta que não foi. Isso não existe, isso surta. Isso tem famílias que vivem assim. Deixa eu te falar uma coisa. Vou falar com a autoridade de três psicólogas que me analisam 24 horas por dia. A Bispa Lúcia, a Bispa Priscila e a Ana Lia, a pastora Ana Lia. Lá em casa é uma metralhadora de psicologia. Toda hora. Imagina, e o Bispo Lucas. Pior agora, é o Bispo Lucas, que vem com, cada hora ele vem com uma teoria diferente. Não, mas tem que falar isso. Eu falei, é isso. Eu esqueci que eu estou entre os analistas. Eu não sou vosso paciente, eu sou vosso profeta. Quem tem psicólogos, quem convive, é assim. Então, é sempre mostrando o outro lado. Não, mas vai fazer de conta que não aconteceu? Isso surta pessoas. Isso adoece, o que adoece famílias, muitas vezes que surta crianças, surta adolescentes, o pai viola a filha, o pai, está amarrado em nome de Jesus, quebrado, ou o tio abusa sexualmente, mas aí, como o tio, né, ajudou financeiramente, a menininha está sofrendo, a mãe sabe, mas faz cara de paisagem, faz de conta que não viu, ou então aconteceu uma vez e pronto, ninguém toca nisso, são as vacas sagradas, isso é inferno. Isso adoece. O perdão existe, a misericórdia está lá, a graça de Deus está estendida, mas a verdade e a justiça têm que ser confrontadas. E é por isso que esse versículo fala, é isso que esse versículo fala. O que esse versículo fala é exatamente isso, para reconciliar consigo mesmo. Deus queria perdoar, queria. Ele viu que nós erramos, viu. Ele viu que nós não tínhamos culpa completa, viu que nós não tínhamos culpa. Eva foi enganada. Paulo fala que a mulher foi enganada. Eva foi enganada pela serpente. Foi muita omissão de Adão. Teve três omissões. Adão tinha que guardar o Éden, não guardou. E a serpente entrou na omissão de Adão. Número 2. Adão viu Eva conversando com a serpente e permitiu. Ele tinha que ter feito uma intervenção. Não aceite coisas erradas e faça cara de paisagem. Diga, você não tem que pôr fogo no mundo, você não tem que pôr fogo no circo, mas você tem que intervir na hora. Se eu fosse Adão, no mínimo eu ia falar, uai amor, o que você está falando com esse doido maluco aí? Que história é essa? O que você está falando com a minha mulher, cara? O que você está fazendo aí? Não é? Adão omitiu para guardar, ele omitiu em permitir que a sua esposa conversasse com a serpente. E terceiro, mais grave, ele aceitou o fruto que Eva deu a ele, sabendo que ela tinha comido. Eva foi enganada, Adão foi consciente. Então, voltando ao aspecto aqui, Deus exige que os dois lados da moeda, a misericórdia, o perdão, a graça possa aparecer, possa surgir, mas alguém tem que pagar por aquilo. Isso precisa ser falado, precisava ser falado, isso precisava ser denunciado, declarado. Você errou, tem um custo, mas alguém vai pagar para você. Uau, tá bom. Não é assim, ó, faz de conta que nada aconteceu e tal. É, foi mal aí, né, Adão? Ô, compadre, levanta, vai, vamos tentar de novo. Tá tudo bem, né? Carioca, né? A gente tem uma imagem do carioca, passa a mão nas igrejas do Rio de Janeiro, com todo o amor e carinho, né? Ô, maninho, foi mal, né? Mas valeu, tudo bem. Tá bagão, a gente tenta de novo, tá? Depois tu acerta, na próxima, né? Fica tudo por isso mesmo. Perdão e amor e misericórdia precisa ser estendida, mas verdade e justiça têm que ser confrontadas. Não é acusado, diga, não é acusar. Não é desestabilizar, é trazer a verdade à luz e depois cobrir com amor e com a misericórdia. Reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas, nos céus e na terra. Todas as coisas, nos céus e na terra. Bom, na terra tem os homens que estavam caídos. A terra tinha, a própria terra foi amaldiçoada. Quando Adão caiu, Deus amaldiçoou, maldita seja a terra, né, que te dará cardos e abrolhos, Gênesis 3. Mas e os céus? Quem que ele estava reconciliando nos céus? Interessante, né? O que significa reconciliar os céus? Tinha uma parte dos céus que estava em rebelião? Sim. Como assim, bispo? Quando Lúcifer caiu, antes de Adão, Lúcifer caiu antes. Quando o Lúcifer caiu, os céus foram manchados. E quando Jesus morreu, Jesus restaurou aquilo que foi manchado, rasgado nos céus. Eu vou pregar lá na frente sobre o poder da cruz nas maldições, poder da cruz nas potestades, poder da cruz para resgatar os céus, para restaurar todas as forças celestiais. Nós, evangélicos, não usamos a cruz com o crucifixo, com Cristo lá, porque Jesus não está lá mais, mas nós respeitamos tremendamente a cruz, porque a cruz foi o sinal do resgate de Deus. A cruz foi por meio da cruz que Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, por este sangue que Ele derramou na cruz. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Então ele diz assim, ó, versículo 2 de Efésios. Ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Isso é o que, gente? Dom de Deus. Diga comigo. Isso, a palavra dom, ruim. Uma ruim palavra. Uma palavra não boa. Por quê? Dom de Deus, dom parece dom do Espírito Santo. A palavra aí é presente de Deus, dádiva de Deus. A graça, sois salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é presente de Deus. Por que é presente de Deus? Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele derramou o sangue, e no sangue dEle, Ele reconciliou 100%, por mais que você fosse bonzinho, por mais que você se esforçasse, por mais que você fosse uma pessoa que fizesse todo o empenho possível, ia ser nada. Foi o sangue de Jesus que pagou tudo que eu e você devíamos ao mundo espiritual. Efésios 2, 16. Anulando no seu corpo a lei dos mandamentos, a lei de Moisés, no corpo de Cristo, na morte de Jesus, expressa nas ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Quem era dois? Judeus e gentios. Você acredita que até hoje o judeu acha que nós não somos salvos? Chama a gente de pagão, bastardo. Para eles nós somos imundos, impuros. Eu olho para o judeu e digo: nós somos muito mais santos que você, cara. A gente não é religioso? É ou não é, gente? Só porque as mulheres cortam o cabelo, só porque as mulheres são bonitas, a beleza faz parte da vida, a beleza faz parte da santidade da vida. Coisa feia é um distúrbio da natureza. Tudo que Deus criou é bonito, a partir das pessoas. Eles olham para as mulheres e acham assim: as mulheres bonitas são mundanas. Como é que uma mulher dessa, com cabelo assim, pode ser salva? O que é isso? E Deus vai preocupar com uma coisa dessa? pode falar dos outros, pode fofocar, pode fazer toda a maldade, mas aí o estereótipo tem que ser, não está errado isso, é ilógico, não está certo uma coisa dessa. Então a Bíblia diz assim, os judeus consideravam a gente, os gentios, impuros. E aí, quando Jesus veio, ele diz assim, anulou no seu corpo a lei dos mandamentos, expressa nas ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, gentios, judeus, porque havia uma separação completa, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Quem é o novo homem? O corpo de Cristo, a igreja. A igreja é um novo homem criado por Deus, tanto por judeus quanto por gentios. Nós somos uma nova criação de Deus, lavado pelo sangue, novamente, novo coração, novos valores, nova vida, nova esperança. Nós somos novos, uma nova criação de Deus, a igreja e os judeus que se converterem. Maravilha, né? Reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz. A cruz pagou os pecados dos gentios, a cruz pagou o pecado dos judeus. Quando João Batista viu Jesus no Evangelho de João, bem no comecinho, ele olhou para Jesus, ele era primo de Jesus, ele conhecia Jesus. Provavelmente eles brincavam juntos muitas vezes, mas eles distanciaram. João foi para um seminário bíblico, uma escola rabínica chamada Essênios, lá num lugarzinho que hoje nossa caravana vai, chamado Qumran, onde encontraram os manuscritos do Mar Morto, do livro de Isaías. Os manuscritos do livro de Isaías é uma cópia fiel, verdadeira, em couro, de todo o livro de Isaías. É uma prova real, concisa, de uma Bíblia de antes de Cristo, que é o livro de Isaías, datada daquela época de Isaías, escondida num pote, não é? Muitos cientistas achavam, não tem prova que a Bíblia é verdade, não tem prova, a Bíblia é isso, a Bíblia... até que acharam esse manuscrito. Dois pastores egípcios, não eram nem egípcios, eles eram do deserto, viviam nas tendas, beduínos. Os beduínos são como os ciganos, tem muitos. Você olha com uma criança, com um tanto de cabra, está hoje lá, fora da civilização, uma coisa impressionante, aquela coisa quente, estão vivendo há 3 mil anos atrás. Estão lá os beduínos. Dois beduínos perderam as cabras, e dois bodezinhos, pititinhos, fugiram. E entraram dentro de uma caverna. E os meninos, os pastores, em busca dos bodes, gritando, chamando eles, e jogou uma pedra dentro da caverna para ver se os bodes faziam sinal, faziam barulho. Só que a pedra foi e fez assim, ó, poc. Ela quebrou uma coisa de barro. Aí ele jogou outra, poc. Jogou outra, poc. Aí eles entraram com uma lamparina, e viram um tanto de pote, e pegaram os potes, e viram que dentro dos potes tinham coros, com letras. Sabe o que eles fizeram? Levaram para casa, estava muito frio, fizeram uma fogueira, logo nos primeiros dois, só que tinham dezenas. No outro dia, passa um beduíno mais maduro, mais velho, olhou aquilo e proibiu eles de queimar. Não, isso não pode ser queimado. Não, isso aqui vale dinheiro. E pega, leva para uma análise, e a pessoa que analisa diz, ah, isso aqui tem um valor histórico. E compra por $500. Hoje vale milhões, beirando a bilhões, bilhão. De real é certeza que é 1 bilhão. Em dólar ou euro, chega a milhões. Aí compra ele e vai para as universidades e começa a fazer as análises e vê que era verdadeira, completamente verdadeira, que era uma cópia da Bíblia real, do livro de Isaías. E isso trouxe muita credibilidade, porque é uma autenticidade total, completa. Bom, o que isso mostra para nós? Ele diz assim: reconciliar com os dois em um corpo por meio da cruz, e pela qual ele destruiu a inimizade que havia. Quando João Batista viu Jesus, João Batista foi estudar nessa escola na época de Cristo, nessa escola aonde os manuscritos foram encontrados. João Batista foi estudar com os essênios. Os essênios, eles eram muito exigentes, eles que faziam o batismo. Foi de lá que João Batista aprendeu a pregar no deserto: arrependei-vos, raça de víboras. Tudo aquilo veio dos essênios, e foram os essênios que esconderam os livros do profeta Isaías. Então João Batista conhecia Jesus, era primo dele, e quando ele viu Jesus cheio do Espírito Santo, não o seu primo, João Batista olha para Jesus, viu a unção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não tem pecado se você crer em Jesus, se você acreditar na morte e ressurreição, se você colocar a sua fé naquilo que ele veio fazer. Todos os seus pecados, todas as suas rupturas foram restauradas pelo poder da cruz de Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi na minha experiência: ah, eu já aceitei Jesus, bispo, eu já me reconciliei. Não, não, coração. Como assim não, bispo? Não, você começou a reconciliar, reconciliou a sua fé, mas as outras áreas, elas precisam ser reconciliadas. À medida que Deus trabalha em você, sua vida vai sendo restaurada, sua vida vai sendo reconciliada, suas emoções, sua memória, seu perdão, suas finanças, sua saúde. Precisa de tempo para isso acontecer. O que eu posso te garantir: se você continuar crescendo na fé, vai chegar a hora que todas as áreas da sua vida estarão reconciliadas, todas as áreas da sua vida estarão abençoadas, todas as áreas da sua vida estarão na plenitude da vitória da cruz de Cristo. Um dos grandes equívocos que os teólogos fazem é achar: levantei a mão, aceitei Jesus, tudo feito. Como tudo feito? Como tudo feito? Primeiro passo só, amigo. E os outros? Deus precisa trabalhar na sua vida. Tem gente que diz: não, eu só fui salvo. Tá bom. E aí, continua atormentado? Continua brigando, bebendo, batendo na mulher? Tá salvo. Por quê? Ah, eu fui salvo, mas não fui liberto. Salvação, eu levantei a mão, eu aceitei Jesus. Tá, mas e aí dentro? Como é? Foi mudado ou não? Foi transformado? Ou só um pedacinho? Ou só começou? Deus, uma coisa é Deus começar, outra coisa é Ele terminar. Paulo diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la até o dia da sua vinda. A pior coisa, situação que um cristão pode ter, pastores, isso é para vocês. Eu prego e gosto de falar rasgado. Olha, bispos que estão me escutando, isso é para vocês. Pior coisa que pode acontecer com cristãos como eu e vocês, de mais de 20 anos de fé, 10, 20, 30 anos, é achar que Deus não tem mais nada nas nossas experiências. Que você já recebeu tudo que você tinha que receber. Cai na vida mais miserável do mundo, cai na vida mais cinza possível. Por quê? Ah, não tenho mais nada para receber. Então deixa eu te falar, eu tenho. Todo dia eu tenho um novo encontro com Deus, todo dia eu maravilho, todo dia eu entro novamente, todo dia eu apaixono mais com Jesus. Eu fico vendo aqueles crentes ranzinza, velho, né, cheio de carrapicho. Eu digo: como é que consegue viver uma vida cristã dessa? É claro que aí vai, começa a envolver com outras pessoas, começa a trair a mulher, começa, não é, a fazer negócios escusos, começa com uma série de coisas na vida, porque está com a vida cristã vazia. Você precisa ter um encontro com Deus novo. Tem esse negócio da unção ficar velha, não, meu irmão. Cada vez que eu encontro com Deus, cada vez eu maravilho mais ainda com Ele, a grandeza da sua glória, a beleza, é algo que inimaginável. E eu não faço isso porque eu sou bispo, pastor, não. Eu faço isso porque eu sou cristão. Eu faço isso porque eu sou salvo. Eu sou pastor e bispo porque eu sou cristão. Eu não sou cristão porque eu sou pastor e bispo. Eu posso ser cientista, né? Eu posso ser qualquer coisa. Eu vou ser a mesma pessoa. Para mim, ser pastor ou ser bispo é uma consequência. A cruz, a vida espiritual, a realidade espiritual é muito forte na minha vida. Eu poderia estar em qualquer lugar, na academia, eu podia ser qualquer coisa, né? Mas eu jamais deixaria de ser, viver a dimensão da vida espiritual que eu vivo. Eu não vivo pela profissão, eu vivo pela beleza, pela grandeza da revelação, de compreender o que Deus fez por nós. Não deixa tua experiência ficar velha. Não deixa teu encantamento com Cristo e com as experiências espirituais tornarem rotas, tornarem flácidas, tornarem cinzas sem sentido, religiosas. Tem gente que vai na igreja como religião, né? Faz duas orações e tal. Não, não, essa não é a sua realidade. Você vai para ter vida, você vai para ter realidade. Amém?